As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Realizou-se na manhã desta sexta-feira, na Biblioteca Municipal António Boto de Abrantes, a cerimónia de assinatura do acordo de cooperação entre a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para a constituição da Rede Intermunicipal de Bibliotecas Públicas Municipais do Médio Tejo. O acordo de cooperação foi formalizado pelo Diretor-Geral do Livro e dos Arquivos e das Bibliotecas, Silvestre de Almeida Lacerda, e pela Presidenta da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Maria do Céu Albuquerque, em representação dos 13 municípios que constituem a comunidade. Na cerimónia estiveram também presentes vários bibliotecários, técnicos dos municípios e vereadores. Como referiu a Presidente da Comunidade Intermunicipal Maria do Céu Albuquerque, a rede de bibliotecas do Médio Tejo já tem algum trabalho realizado no ano passado e neste ano letivo, na sequência de uma candidatura apresentada no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação no Médio Tejo, foi possibilitado aos 13 concelhos beneficiarem de livros, peças de teatro e sessões com escritores.
Aos públicos, como é que tiramos os nossos jovens e as nossas crianças estritamente daquela coisa do jogar e pouco mais do que isso e das redes sociais, mas como é que estas novas ferramentas, que já não são novas, mas que nós continuamos a apelidar como novas, como é que elas podem ser transformadas efetivamente num veículo de conhecimento? E é isso que todos nós somos desafiados. E por isso nós, na comunidade intermunicipal, que temos um projeto que nós refutamos da maior importância para o nosso desenvolvimento social e também económico, porque queremos ser mais competitivos em matéria de educação, de formação, naquilo que oferecemos às pessoas para melhorarmos a sua qualidade de vida, mas para podermos ser mais agressivos numa perspectiva de competitividade para atrairmos mais pessoas para viverem no nosso território. E nós, desde 2016, que criámos um grupo de trabalho específico para as bibliotecas públicas municipais. Um projeto coletivo, consolidação daquele que é o trabalho de mais de 20 anos das nossas bibliotecas, mas o que quisemos foi criar, no fundo, um equipamento cultural estratégico que sirva para o desenvolvimento regional e para a formação de uma plataforma coletiva do saber e da cultura em jeito de serviço público, que é disso que estamos a falar. Realizámos mais de uma dezena de reuniões com estes grupos, com as bibliotecas municipais, com as bibliotecas escolares e definimos no nosso plano estratégico para o desenvolvimento intermunicipal, definimos um projeto que é cofinanciado pelo Centro 2020 e que tem como prioridades de investimento a aquisição de fundos documentais, as coleções, os livros propriamente, a criação de um programa de espetáculos de teatro. Estamos a fazer isso ao melhor nível. Quem tem podido, de alguma maneira, assistir e viver aquilo que está a ser feito com o projeto Caminhos, sabe bem do que estou a falar. Depois, a programação de encontros com escritores contemporâneos. Todos nós sabemos que é determinante trazer à atualidade, a estimular novos valores, mas também temos que encontrar novas formas de trazer as pessoas a estes encontros. Não podemos ficar reféns de ficar à espera que as pessoas venham ter connosco.
Na sua intervenção, o Diretor-Geral do Livro e dos Arquivos e das Bibliotecas, Silvestre de Almeida Lacerda, referiu como um dos objetivos principais das redes intermunicipais de bibliotecas a melhoria de serviço prestado aos munícipes e todos os cidadãos contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e comunitário e também para a qualificação dos serviços das bibliotecas públicas. Silvestre de Almeida Lacerda referiu, nomeadamente, a importância do trabalho em rede.
De trabalho em rede que seja capaz de não só juntar aquilo que é a atividade individual de cada um, mas trazer indicações mais profícuas, mais aprofundadas desse mesmo trabalho comum. Ou seja, o trabalho em rede não ser entendido só pela soma das partes, é também a possibilidade de identificar projetos comuns, projetos que façam sentido para o serviço da comunidade. E é esse o nosso contributo, ajudar de alguma forma para que as bibliotecas possam continuar a ser espaços de liberdade, espaços de abertura aos cidadãos. Dizer normalmente que as bibliotecas são os únicos espaços em que o acesso à internet é um acesso gratuito, em que muitas vezes não temos consciência completa do que é este serviço que somos capazes de oferecer aos cidadãos e desta possibilidade que as bibliotecas têm de trabalho, de conhecimento, de naturalmente um desafio grande no acesso ao conhecimento. Olhamos muito e cada vez mais, e ainda bem, de uma forma cada vez mais global, mas sentimos a necessidade de perceber bem o local. E esta tessitura que vamos traçando a partir deste conhecimento do local e projetar o global é essencial para que consigamos obter resultados positivos, resultados de desenvolvimento e de desenvolvimento sustentável. Hoje os desafios a este nível estão cada vez mais na ordem do dia e as bibliotecas, enquanto pontos de acesso ao conhecimento, pontos de exercício de cidadania.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana constituiu arguído um homem de 24 anos por furto de veículo na batalha. Foi o próprio indivíduo que se deslocou ao posto de conduzir no automóvel que referiu que tinha furtado em Leiria horas antes. Disse ainda que não tinha carta de condução seguidamente e após apurada a verdade dos factos. O indivíduo foi detido e constituído arguído por condução de veículo sem habilitação legal para o efeito e pelo crime de furto de veículo, que já foi entregue ao seu legítimo proprietário. O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Leiria, ficando sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A edição 2018 do Nersan Business, Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo, conta este ano com diversas delegações estreantes no evento, entre elas a Arábia Saudita, Finlândia e Qatar, que viram neste encontro uma excelente oportunidade para encetar relações comerciais com Portugal e com a região do Ribatejo. A Nersan está ainda em contacto com dezenas de empresas estrangeiras, com vista a trazer à região empresas que se encaixem no perfil do tecido empresarial português já inscrito no evento. Evento que vai contando para já com 25 delegações estrangeiras confirmadas. Este ano o encontro de negócios volta a realizar-se no Hotel dos Templários, em Tomar, entre os dias 15 e 17 de outubro, mantendo-se o modelo habitual. 2 dias de reuniões de negócios e momentos de networking empresarial e 1 dia para visitas às empresas agendadas no decorrer dos encontros B2B.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Terminam esta sexta-feira as inscrições para o ano letivo 2018-2019 da Universidade Sénior de Tomar, que decorrem nas instalações da instituição situadas no ex-colégio Nuno Álvares. O processo tem vindo a decorrer com grande afluência, a julgar pelos números de candidaturas apresentadas para este ano letivo que vai iniciar-se no próximo dia 8 de outubro. Como disse a Hertz Maria do Rosário Sousa, a coordenadora da Universidade Sénior de Tomar, nesta altura já serão cerca de 300 as inscrições nos mais de 30 cursos disponíveis este ano.
O processo está a decorrer muito bem. Tenho a dizer-lhe que a informação mais recente que tenho é que já ultrapassámos os 200 alunos, já devemos estar já nos, próximo dos 300 neste momento, se é que já não os ultrapassámos. Pronto, estão a decorrer em regime bastante acelerado e ainda há pessoas que estão a regressar de férias, sabe que as pessoas séniores não procuram épocas às vezes um pouco mais baratas, não é? E porque podem, têm um horário que lhes permite, neste momento já têm os filhos criados, estão a ajudar os netos, muitas, e os filhos, no fundo, mas muitas vezes vêm após a data. E aquilo que eu quero dizer é que, de facto, as pessoas se apressem, não só porque há disciplinas que já fecharam as vagas, dada a especificidade do espaço que nós temos e das disciplinas, temos o espaço limitado, mas de qualquer maneira ainda há muitas disciplinas com abertura para as inscrições. Continuamos abertos, mas pedimos às pessoas que para o ano começar, e acho que estamos todos interessados que o ano comece da melhor maneira, para que o ano comece da melhor maneira de facto, se inscrevam o mais rápido possível para podermos fazer as turmas, para podermos fazer a inscrição na RUTIS. Tudo isso é urgente fazer e depois também é o problema se as inscrições se fecham nas disciplinas, as pessoas ficam tristes porque gostavam de frequentar a disciplina e afinal já não têm vaga. Não quer dizer que ainda não recebamos inscrições, mas que elas se processem o mais rápido possível. Se as pessoas me estão a ouvir e ainda lá, por lá não passaram, mesmo que estejam indecisas, passem, conversem com as pessoas e depois decidam.
O aviso é do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, os funcionários da empresa de limpeza Foamy Spark, responsável pelo serviço no Hospital de Santarém, emitiram um pré-aviso de greve para os dias 1, 2 e 3 de outubro. No esclarecimento enviado para a redação da ERTS, esta ação é justificada face aos meses a não cumprir com o pagamento dos vencimentos no dia legalmente exigido, a não entrega dos recibos de vencimento, a não fixação do mapa de férias, a não entrega dos descontos dos trabalhadores na Segurança Social. É referido que o mês de agosto só foi pago a 17 de setembro, quando os trabalhadores têm baixos salários e problemas familiares para assumirem seus compromissos e grande parte dos casos para comprarem comida para os filhos. Após plenários realizados pelos trabalhadores, o sindicato espera uma forte adesão dos trabalhadores à greve decretada, pois estão em causa os seus direitos, a sua dignidade humana, sublinha a mesma na fonte.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O certame Alvaiázar, capital do Xíxaro, que congrega a Feira Agrícola, Florestal, Industrial, Pecuária e de Artesanato, a FAFIPA, e o Festival Gastronómico do Xíxaro, arranca no feriado 5 de outubro, sexta-feira, e termina depois no domingo seguinte, dia 7, apresentando neste ano um conjunto de novidades. O cartaz musical é de grande qualidade, procurando abranger um conjunto variado de públicos. No dia 5 irá atuar a Orquestra Ligeira da Sociedade Filarmónica Alvaiazerense, de Santa Cecília, os Wales e os Agir, e 6 de outubro subirá ao palco do Xíxaro os Le Crazy Coconuts e o Amor Eletro no dia 7, domingo, dia em que vai ser transmitido o programa Somos Portugal. A noite irá acolher o Festival Internacional do Acordeão e a atuação de Toy. Do ponto de vista cultural, são de facto muitos atrativos do programa que tem visitas ao património, exposições várias, bailes e muita animação de rua e uma corrida de touros na tarde de sábado, 6 de outubro. Mantém-se em agenda a realização do emblemático Passeio de Tratores, do Passeio de Clássicos, ambos no dia 7 de outubro, acrescendo a programação deste ano um passeio de bicicletas antigas no sábado. O desporto também integra o Alvaiázar, capital do Xíxaro, estando prevista a realização do torneio de futebol de formação Albazira Youth Cup, e mais uma edição do Trail do Xíxaro. Recordar que esta iniciativa mudou do calendário habitual, realizada no verão, para o outono, promovendo-se então em outubro. As razões que estão na base desta mudança prendem-se com a produção do próprio Xíxaro, como explicava a ERTS, a presidente da Câmara de Alvaiázar, Célia Marques.
Nós este ano, e também porque temos tido vários contactos por parte dos produtores para deslocalizarmos o Alvaiázar Capital do Xíxaro para as datas originais, ou seja, para outubro. Nós fizemos uma análise a essa proposta por parte dos produtores, que têm feito realmente alguma pressão nos anos transatos, e optámos por dar essa resposta positiva, pelo que este ano o AVS Capital do Xíxaro irá realizar-se em outubro, no primeiro fim de semana de outubro, ou seja, não vamos fazer o festival gastronómico em outubro, mas sim deslocalizar todo o evento AVS Capital do Xíxaro da data de junho para outubro. O evento passar-se a realizar em outubro, nos mesmos moldes dos anos anteriores, que nós gostamos sempre de trazer algumas novidades. Mas o conceito em si será o mesmo, precisamente com o facto de, em outubro, nós podermos degustar o xíxaro deste ano, da colheita deste ano. Porque em junho ainda não há xíxaro do ano em que se faz o evento. E, pessoalmente, acho que podem, para além de ter esta motivação, é que é uma leguminosa forte e que será melhor degustada em outubro, porque é uma altura do ano já mais fria e em que já convida a estes produtos um pouco mais vestecidos, digamos assim. E isso tem sido realmente um dos argumentos que tem sido utilizado e que nós achamos que devemos realmente arriscar. Acho que se virmos que não é resultado, cá estaremos para assumir o nosso erro, mas acho que se não experimentarmos e não dermos este benefício da dúvida, não saberemos se realmente poderemos ter mais visitantes ou não. E nesse sentido acho que nós devemos efetivamente acolher esta proposta, porque não? E dedicarmos e fazermos todos os esforços para que seja realmente mais um sucesso, como tem vindo a acontecer nos últimos anos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os números são oficiais. Entraram 117 alunos na segunda fase de acesso ao ensino superior no que ao Politécnico Tomar diz respeito. O cenário eleva assim para 324 o número de vagas preenchidas num universo de 500 disponíveis. À escala global, refira-se que houve lugar para 17.100 candidatos à segunda fase, dos quais 9.452 entraram nas respectivas escolhas. No somatório das duas fases, universidades e politécnicos receberam 46.070 alunos, menos 1.000 do que no ano anterior letivo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Sporting Tomar parte à conquista da Elite Cup a partir desta sexta-feira. Hoje, às 18 horas, a Hertz vai estar em direto de Portimão para acompanhar os Leões no torneio da Elite Cup. É o relato do jogo, Oliveirense, Sporting de Tomar. A não perder aqui na Hertz a partir das 18 horas. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.